Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você que nos acompanha pela UEL FM. Está começando a edição de número 1085 da Revista do Meio-Dia. Hoje é quinta-feira, 28 de novembro. Confira os destaques. Diretor do Hospital Veterinário da UEL integra a delegação brasileira em evento sobre ciência e inovação na Rússia. Ex-reitora da UEL, professora Berenice Jordão, recebe nesta sexta-feira título de cidadã honorária de Londrina. No terceiro episódio da série sobre egressos cotistas da UEL, hoje em destaque a trajetória do arquiteto e urbanista Diego Giovanni Bonifácio. Profissional premiado, mestre em arquitetura pela USP, Diego ingressou na UEL em 2007 pelo sistema de cotas raciais. Hoje, atua em Limeira, no estado de São Paulo. Ganhou um presente e não gostou? Tire suas dúvidas sobre as possibilidades de troca no podcast Em Defesa do Consumidor, com a advogada Larissa Nishimura. Instituto Não Me Esqueças promove campanha de Natal para arrecadar recursos. No podcast Literatura Viva, Frederico Fernandes conversa com o escritor londrinense Eduardo Bacarin, candidato à vaga da cadeira 27 da Academia Brasileira de Letras, anteriormente ocupada pelo poeta Antônio Cícero. Escola Municipal de Dança estreia hoje no Teatro Ouro Verde o clássico A Bela Adormecida. Serão 4 dias de apresentações. E Escola Municipal de Teatro estreia na próxima semana espetáculo O Ilustre Visitante. As apresentações acontecem entre os dias 3 e 8 de dezembro na Funcarte. Ingressos já estão à venda.
A UEL e você.
O professor de microbiologia veterinária, atual diretor do Hospital Veterinário da UEL, Ulisses de Pádua Pereira, é um dos pesquisadores selecionados para integrar a delegação brasileira que participa da 9ª edição do Fórum de Jovens Cientistas e 7ª edição do Prêmio Jovem Inovador na cidade de Sochi, na Rússia. As atividades tiveram início na segunda-feira e seguem até esta sexta-feira. A delegação brasileira é composta por 19 representantes, dos quais 12 cientistas participam do fórum e 5 jovens concorrem ao Prêmio Jovem Inovador. Os eventos buscam conectar pesquisadores dos países do BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Egito, Irã, Emirados Árabes, Etiópia e Arábia Saudita, para soluções e desafios comuns. Outro objetivo é desenvolver um ambiente favorável à cooperação científica internacional. A viagem é coordenada pela Assessoria de Assuntos Internacionais do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com apoio da Academia Brasileira de Ciências. O professor Ulisses de Pádua foi eleito no ano passado o representante da região sul da ABC. O mandato tem 4 anos. Nesta segunda-feira, ele apresentou parte do resultado dos estudos do Grupo de Pesquisa em Bacteriologia Animal do Centro de Ciências Agrárias, da UEL. A apresentação foi na sessão reservada à área de Tecnologias da Natureza e Estratégias Convergentes direcionadas à sustentabilidade. Durante a apresentação, o professor detalhou estudos sobre bactérias multiresistentes utilizando antibióticos na piscicultura e o uso de microbiota em sistema fechado de piscicultura. A participação brasileira reforça o compromisso do país com a inovação inovação e a colaboração internacional. Com informações da assessoria do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Reitora da UEL na gestão 2014-2018, a professora Berenice Quinzani Jordão recebe amanhã da Câmara Municipal de Londrina o título de cidadã honorária do município. A honraria será concedida na atual sede do Poder Legislativo Municipal, na Rua Marcélia, 183, Campus Anhanguera Unopar, no Jardim Pisa, em solenidade marcada para as 11 horas da manhã. Uma das maiores honrarias concedidas pela Câmara Municipal de Londrina, o título de cidadã honorária foi proposto pela vereadora professora Sônia Gimenez, por meio do projeto de lei número 117 de 2024, aprovado no final de agosto pela Casa Legislativa. Após a aprovação, em votação secreta, o projeto de lei foi convertido na Lei Municipal 13.848, de 20 de setembro de 2024. Empossada como reitora em abril de 2014, Berenice Jordão integrou a chapa UEL em primeiro lugar, ao lado do professor Ludovico Carnaciale dos Santos, in memoriam. Ela teve a trajetória marcada por grandes responsabilidades na administração da Universidade Estadual de Londrina, como cargo de vice-reitora na gestão anterior, liderada pela professora Nádia Moreno. No mesmo período, foi presidente do Conselho Diretor do Hospital Universitário da UEL e também de outros órgãos suplementares. Nascida em Tupã, São Paulo, a professora veio para Londrina em 1979, mesmo ano em que ingressou no Departamento de Biologia Geral. É graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de São Carlos e doutora em Ciências pela Universidade Complutense de Madrid, Espanha. Autora de dezenas de artigos científicos publicados em periódicos nacionais e internacionais, livros e capítulos de livros. Na UEL, ocupou os cargos de pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, coordenadora do programa de pós-graduação e mestrado em genética e melhoramento, chefe e vice-chefe do Departamento de Biologia Geral. A ex-reitora da UEL e cidadã honorária do município de Londrina também ocupou o cargo de presidente do grupo gestor do Fundo de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão entre 2005 e 2006, tendo sido representante das categorias docentes, dos assistentes, adjuntos e associados no Conselho Universitário por diversos mandatos. Conforme destaca a ex-professora do Departamento de Química da UEL e vereadora autora da proposta, Sônia Gimenez, Berenice Jordão tem proposto ações que elevam tanto o nome da UEL como da cidade de Londrina no Brasil e no exterior desde sua admissão na universidade em 1979. Com informações da agência UEL. Vamos ao terceiro episódio da série Vozes de Egressos e Egressas Cotistas Existir e Resistir, 20 anos de implantação das cotas raciais na UEL. A série, composta por 7 episódios, é uma realização da Rádio UEL e Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade e tem como objetivo mostrar como a política de cotas influenciou o percurso educacional e as oportunidades profissionais de ex-alunos cotistas da instituição. Hoje em destaque, a trajetória do arquiteto e urbanista Diego Giovanni Bonifácio. Profissional premiado, mestre em arquitetura pela USP, Diego ingressou na UEL em 2007 pelo sistema de cotas raciais. Hoje, atua em Limeira, no estado de São Paulo.
Vozes de egressos e egressas cotistas da UEL. Existir e resistir. 20 anos de implantação da política de cotas raciais na universidade.
Meu nome é Diego Giovanni Bonifácio. Eu sou de Limeira, interior de São Paulo, mas fui muito tempo criado aqui no Paraná também. Então eu morei cerca de um ano em Guaíra e 4 anos em Foz do Iguaçu. Não, eu estava mais ou menos querendo estudar a partir de 2003 ou 2004, foi quando eu comecei a fazer pensamentos para o que eu ia fazer da vida, graças a um amigo muito, muito querido, Eduardo Sadalabucci. E aí eu fui começar a estudar para ver de fato o que eu queria. E aí aquelas coisas de eliminar o que não queria, eu tirei as exatas no primeiro momento, não. Fui para engenharia. E aí vi que não estava dando muito certo na engenharia. optei no cursinho de trocar. Eu fiz 2 anos de cursinho, 1 ano e meio de cursinho. Aí, como fui obrigado pelo governo federal a fazer o exército, então me atrapalhou esse último ano. Mas foi o ano que eu pude, dentro das guardas, estudar um pouco mais. E aí eu me preparei, fiz o EL em eu fiz o vestibular de 2006. E aí eu passei aqui em 2007, mais ou menos no... Foi mais ou menos 2 anos de cursinho. Depois que eu me formei aqui, logo em seguida que eu me formei, o trabalho de graduação foi selecionado para alguns prêmios. E aí eu pude, logo em sequência, assim, daqui eu saí, fui para a Argentina apresentar esse trabalho em 2014, onde fiquei entre os 100 melhores trabalhos da América Latina, no TCC. E aí no Brasil, fico entre os 314 do Brasil naquele ano. E no mesmo ano, foi selecionado e fui apresentar em Madrid, em 2015, um prêmio chamado ArcPrix, que selecionava a cada 2 anos os melhores trabalhos do mundo. E aí, com isso, eu resolvi, naquele primeiro ano, só fazer reforma para começar a aprender, porque aqui a gente tem a prática, mas a reforma, lidar na obra, é uma relação totalmente diferente. Nesse tempo desses prêmios, eu fiz isso. Trabalhei mais uns 2, 3 anos com ArcTeds, e aí eu abri meu escritório em... mesmo em 14, mas fui começar a tocar ele melhor em 16, 17. E aí fiz uma pós design interiores no SENAC, de Piracicaba. E agora, faz um mês, acabei de terminar o mestrado na USP, na arquitetura. Dou aula de arquitetura também, em uma faculdade. Sem a UEL, não tinha feito esses prêmios, com toda certeza. A UEL sempre vai ser minha casa. Sempre eu tive uma relação, assim... Entrar aqui na SECA, ver esse pessoal andando agora, me dá uma certa nostalgia de entender o que é a graduação. E quando a UEL, eu vim pra cá, eu fui muito acolhido por todos os professores. Assim, foi uma relação que eu não imaginava. Geralmente a gente imagina uma faculdade pública, tem um certo problema de imaginar um professor numa certa distância, ele lá em cima e você aqui atrás, sem poder fazer muita pergunta. E pelo contrário, assim, Marão, por exemplo, é um cara que me chama de filho. O Veneiro foi alguém que sempre me ajudou em tudo e acreditou nisso desde o começo. Jorge Daniel teve uma relação muito bonita. Posso passar o nome de todo mundo, a Milena, que me trouxe para cá agora para fazer um pouco dessa fala. A Elô, que sem ela não tinha concluído o trabalho de graduação. Então, assim, a UEL me possibilitou no primeiro momento que as pessoas acreditassem nesse sonho. Então, sim, eu diria que os professores foram isso. E logo em sequência, eu diria que o que a UEL me trouxe foi a capacidade de alavancar esse sonho. Todo dia eu dava um jeito de estudar, fazer um estágio com o Alex Pietrobelli, um arquiteto maravilhoso. E aí todo dia, depois do estágio, eu passava tarde na biblioteca. E uma vez por semana ou duas eu visitava alguém pra ir embora, porque eu sabia que ia embora de Londrina, pra dar um tchau. E isso fez com que eu tivesse muito uma... não rotina, mas como se fosse uma... eu pudesse estar centrado em saber o que eu precisava fazer. E isso me ajudou a ter um norte muito sério do que deveria ser aquele trabalho, que é, na verdade, o que? Você que é de São Paulo, não sei se conhece Sesc Pompeia. Ele é uma antiga fábrica de tambores que foi convertida num centro cultural. E aí eu, na minha cidade, eu sempre passava ali muito na frente, morava muito perto de uma primeira fábrica da minha cidade, que é uma cidade muito industrial. E aí todas as indústrias acabaram saindo dessa fábrica quando ela fechou na crise de 29. E é um... bem, como boa parte do patrimônio brasileiro estava muito abandonado, resolvi fazer um centro cultural aos moldes do Sesc Pompeia. Só que é muito extenso, é muito grande, então essa coisa voltando, eu precisei ficar muitos anos ali. Eu comecei o trabalho, acho que no final do terceiro ano, resolvendo o tema, depois o terceiro para o quarto ano, resolver o terreno, o que seria a intervenção em si. E aí o Sidney, que é um ótimo professor, me ajudou muito, a gente conversou, no final não deu pra me orientar. Acabei tocando esse trabalho e o que eu fiz basicamente foi uma intervenção muito grande. A gente estava naquele movimento de 2013, não é pelos 20 centavos, eu imaginei um espaço público muito grande. E aí ela tinha uns 20 mil metros quadrados, eu tinha que fazer uma conexão entre 3 partes que não faziam muito sentido. E aí eu lembro que, por isso que eu tive uma intervenção no restauro, que eu demoli, acho que quase 1/3 da fábrica, que era a parte administrativa.
Vozes de egressos e egressas cotistas da UEL.
Diego Giovanni Bonifácio.
E pensei em como que essa intervenção deveria ser feita aos moldes na época, ou seja, no fervecer daquele momento. Uma relação muito séria de espaços públicos que não tinha no local, né? Por mais que seja do lado do centro, não tinham espaços públicos. E com isso eu consegui entender como deveria ser a intervenção. E aí, por isso que a banca achou, junto com depois os outros professores que são formados em reunião, que eu deveria ser o selecionado para o trabalho da ópera-prima. Dali, eu já tinha, por indicações de amigos, inscritos nesse trabalho da Argentina, que chamava na época Prêmio Tio, que ele era, não em Buenos Aires mesmo, mas na Grande Buenos Aires, não sei se é distrito, se chama mesmo, uma cidade, Morón. E lá foram selecionados mais ou menos 1.200 trabalhos foram escritos, e aí 100 foram apresentados. Esses eles foram selecionados por profissionais de todos os... até onde eu lembro, seriam de toda a América Latina, do México até o sul da Argentina. Tinham profissionais que estavam selecionando os trabalhos. Acho que eles mandaram as pranchas e as pessoas iam escolhendo de acordo com as pranchas do trabalho. E eu tive a felicidade de ser escolhido. E aí os clientes, que muito queridos, me pagaram a passagem, porque eles acharam um absurdo que eu não ia apresentar o trabalho. Você podia mandar um vídeo na época também. E aí eles falaram, não, a gente te dá isso. Longe. Eu tava reformando um banheiro na casa deles, depois isso ampliou até chegar na cozinha da casa. O prêmio dali foi mais ou menos agora, como se fosse outubro, assim, eu lembro. Então já tava um pouco frio Buenos Aires. E aí pra mim foi uma experiência maravilhosa, porque a gente muitas vezes esquece, fica falando lá na América Latina. Aí eu falo, então tem que passar o Rio Paraná pra falar que é América Latina, aqui na margem direita não é América Latina. A gente parece que olha muito mais para Estados Unidos e Europa e fica, claro. E aí isso pra mim foi maravilhoso, de ver todas as escolas latino-americanas, sabe? De como que eles faziam arquitetura, como que era o pensamento da arquitetura deles. Tem uns que são mais artísticos, outros pensam muito mais até que construtiva, relações de paisagem. Os peruanos me mostraram trabalhos lindíssimos com a paisagem. Os colombianos fizeram um trabalho maravilhoso, uma pesquisa do que eles enxergavam a arquitetura. Então, o ganhador desse prêmio, eu nunca esqueço, ele veio me dar um abraço quando eu apresentei, que é o Julio Cabrera. E o que ele fez foi um estudo onde ele fazia, como eles chamavam, uma inserção que parecia como se fosse um carrapato que grudou num prédio. Só que isso bem no centro, como se a gente pegasse, sei lá, talvez o Senhor Verde, e coloque um anexo nele. Só que toda a pesquisa para fazer esse anexo veio da favela, é onde ele mora. Ali, assim, óbvio que todo mundo se apaixonou. Então esse prêmio me ajudou a ver leituras de um mundo que a gente não está acostumado dentro da arquitetura, porque isso não é o UEL, isso é Brasil. A gente fica muito olhando como que os europeus fazem, como que os americanos fazem, e esquece de olhar os vizinhos aqui. E assim, o Paraguai hoje tem uma arquitetura sensacional. Hoje não, já tem há muito tempo, mas Venezuela, eu acabei estudando um pouco mais no final da graduação, o modernismo deles. Então, de fato, o prêmio me ajudou nisso. E aí veio o prêmio final, que é o ArcPrix. Esse talvez seja o mais pesado de todos. A forma de ganhar alguma coisa, pra mim, não valia nem o prêmio. Só as indicações de estar entre os finalistas já valia muito a pena. O ArcPrix me ajudou muito a ver o mundo depois. Porque ali tinham 110 pessoas de toda a parte do mundo. Né? MIT tava lá. Politécnica de Milão tava lá. E a IAA de Londres tava lá. E eu falava assim, tá, o que o Diego da UEL vai fazer aqui? Porque, de fato, quando a gente para pra pensar em toda uma trajetória, você esquece dessas coisas. Tá ali, eu tava aqui sentando na biblioteca ali do CTU, estudando, ou na biblioteca central, pra fazer um bom trabalho de graduação, me formar e ter uma forma de, sei lá, quando pedir um emprego, ter uma treca pessoal, olha e fala, meu, que trabalho legal, eu preciso desse funcionário aqui. E as coisas foram acontecendo de um jeito que eu não tomei proporção. Então, no ArcPrix, isso escalonou de uma forma onde, até hoje, muita gente eu conheço por ele, eu vejo o mundo por ele e vejo como que a arquitetura me ampliou esses horizontes, a UEL me ajudou a ampliar esses horizontes. E o ArcPrix, por exemplo, era muito bonito, porque o melhor menino, por exemplo, da Politécnica de Milão era um egípcio. O melhor menino da AA de Londres, que é o grande nome da arquitetura, era um cara de Melbourne. Ou seja, o mundo não tinha essas fronteiras que a gente ficava esperando. E muita gente hoje são assim. Por exemplo, a menina que eu tenho uma paixão enorme, que ela é maravilhosa, uma arquiteta assim, de tirar o chapéu, é Danielle Mittenberg, uma austríaca. Hoje ela dá aula em Princeton, em arquitetura mais robótica. Uma menina maravilhosa, que é a Emily, Ela dá aula em Colômbia hoje. Ela é melhor de Melbourne. Ela dá aula em Colômbia. E chamou para dar umas aulas com ela sobre Lina Bobardi. Ou seja, todas as experiências vieram desse prêmio. E até hoje, assim, me ajudou a muito ver o mundo com outros olhos, tanto na arquitetura, e falar que se não fosse isso da graduação, eu não teria tido essas oportunidades. Se não fosse, talvez, toda essa relação, não teria feito sentido todas as coisas que eu pude apropriar da UEL. E, assim, bebi muito sério aqui, que me ajudassem a chegar lá. Então, a partir desses prêmios, eu tive currículo, talvez, para pleitear uma vaga, por exemplo, no mestrado da USP.
Diego Giovanni Bonifácio.
Vozes de egressos e egressas cotistas da UEL. Existir e resistir. 20 anos de implantação da política de cotas raciais na universidade. Esta série é uma realização da Rádio UEL FM, em parceria com o NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UEL. Entrevistas e edição, Eliette Vanzo e Valéria Gianni. Colaboração, professora Marleide Perrude e equipe.
Neste episódio, tivemos a colaboração de Henrique Martins, graduando em jornalismo pela UEL, estagiário da UEL FM, que realizou a entrevista com Diego Giovanni Bonifácio. Amanhã, no quarto episódio da série, em destaque a trajetória da médica Maria Catarina. E dentro da programação do Novembro Negro UEL, na segunda-feira, dia 2 de dezembro, o NEAB realiza o primeiro encontro dos egressos e egressas cotistas da Universidade Estadual de Londrina com o tema 20 anos de políticas de cotas. O encontro será online, ao vivo, a partir das 7 horas da noite, no canal do NEAB, no YouTube. Bate-papo ao vivo com egressos cotistas contando suas experiências. Segunda-feira, dia 2 de dezembro, a partir das 7 da noite, no canal do NEAB UEL, no YouTube. E hoje, na programação do Novembro Negro, tem roda de conversa com o tema Conectando Ideias, o potencial do podcast na educação antirracista. A convidada para abordar o tema é a professora Márcia Neme Buzalaf, do Departamento de Comunicação da UEL. Haverá também lançamento do podcast Conecta NEAB. A roda de conversa tem mediação dos professores Rodrigo Rosa da Silva e Marleide Perrude. Marleide, que é coordenadora do NEAB. Hoje, então, a partir das 7 horas da noite, na sala 683 do SECA, no campus da UEL. Esta é a sala de eventos do SECA, Centro de Educação, Comunicação e Artes. O evento terá início às 7 horas da noite, gratuito e também com participação aberta, não só à comunidade interna da universidade, mas também à comunidade externa. E nesta sexta-feira, dia 29, a partir das 8h30 da manhã, também dentro da programação do Novembro Negro, haverá a atividade Conhecendo o NEAB UEL, visita de membros do NEAB, o TFPR de Apucarana. A mediação será de Marleide Perrude. Também amanhã, a partir das 6 horas da tarde, tem lançamento do e-book As Escrevivências e o Esperançar das Juventudes, O que nos faz sonhar, organizado pelo Projeto Juventudes, Direitos Humanos e Antirracismo, coordenado pela professora Andréa Pires Rocha. A atividade acontece na UTFPR Campus Apucarana. Se você quiser mais detalhes sobre toda a programação do Novembro Negro da Universidade Estadual de Londrina, pode acessar a página do NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade. Eliette Vanzo, para a Revista do Meio-Dia.
A UEL e você.
O Instituto Não Me Esqueças apresenta a campanha Não Me Esqueças Nesse Natal, uma iniciativa que visa arrecadar recursos que serão destinados à manutenção e à expansão de seus serviços gratuitos. Antes de falarmos sobre essa campanha, vamos conhecer mais sobre o Instituto Não Me Esqueças. Atuando desde 2017 como ponto de apoio essencial para famílias afetadas pelo Alzheimer e outras demências, oferecendo serviços gratuitos que incluem terapias, palestras, grupos de apoio e orientação. Em 2023, o Instituto realizou quase 7 mil atendimentos. Para 2024, estima-se um crescimento de aproximadamente 15%. A campanha de Natal se propõe justamente para garantir a continuidade e ampliação dessas ações e reforça também a importância de parcerias. As doações não se restringem somente a Londrina. Por ser um projeto vinculado à plataforma Para Quem Doar, que é uma iniciativa da Rede Globo, abrange, assim, pessoas que se sensibilizam com causas sociais. A fundadora do Instituto, Elaine Fernandes Mateus, explica sobre a importância da vinculação com a plataforma.
Bom, o projeto ele está na plataforma Para Quem Doar. É uma iniciativa que passa por uma curadoria bem rigorosa, né, que avalia não só a qualidade do projeto, mas também a credibilidade da instituição e conecta projetos que são, então, avaliados dentro desses critérios a pessoas que têm interesse em contribuir. Portanto, é um espaço que está aberto para todas as pessoas de qualquer lugar do país, né, que se sintam sensibilizadas pela causa e que confiem e acreditem que o nosso trabalho, feito, né, também com o apoio financeiro dessas pessoas, pode transformar vidas.
Sobre a campanha de Natal, o principal objetivo é conseguir arrecadar fundos para que a instituição continue desempenhando um bom trabalho para pessoas que sofrem com essa doença e para suas famílias, complementa Elaine.
Nós lançamos este mês a campanha Não Me Esqueças Neste Natal. Ela tem o objetivo de sensibilizar a comunidade, de motivar a sociedade para a doação de recursos para os projetos que nós realizamos dentro da nossa missão, que é a garantia dos direitos das pessoas com a doença de Alzheimer e outras demências. Então, o Instituto oferece uma série de serviços à comunidade e, claro, que para que esses serviços alcancem todas as pessoas ou o maior número de pessoas possível, os recursos financeiros são fundamentais. Então, nós estamos, por essa razão, né, como já disse, lançando a campanha na expectativa de que as pessoas sintam-se convidadas e motivadas a fazerem parte desse trabalho que busca promover uma vida digna, uma vida plena para essas pessoas e para essas famílias.
Cada doação será registrada em uma árvore de Natal virtual, representando o impacto coletivo na vida das famílias atendidas. Para participar, basta acessar o site nãomeesqueças.org.br/natal. Por estar prestando um serviço fundamental para a sociedade, a ONG londrinense foi certificada com o selo bronze do programa ODS, um reconhecimento que destaca seu compromisso com os objetivos de desenvolvimento sustentável. A certificação é concedida pelo Instituto ODS, que avalia iniciativas de impacto social e sustentável em organizações de todo o Brasil. A premiação será realizada nesta sexta-feira, dia 29 de novembro, em São Paulo. Para mais informações sobre a instituição, acesse o site nãomeesqueças.org.br/natal ou entre em contato pelo WhatsApp 43 99155-5747. A instituição fica localizada na rua Paz Leme, número 569, aqui em Londrina. Natália Ribeiro, para a Revista do Meio Dia.
Em defesa do consumidor, relações jurídicas que envolvem consumidores e fornecedores.
Olá, ouvintes da Rádio UEL, é um grande prazer estar com vocês mais uma vez e poder contribuir com informações aos consumidores. Hoje vamos falar sobre troca de presentes. Fim de ano chegou, com ele também chegou festas, confraternizações, em especial o Natal. E você ganhou um presente e não gostou. O que fazer? O tamanho não ficou legal, a cor não é da sua paleta. Enfim, seja qual o motivo para a troca do presente, a verdade é que nem sempre o consumidor pode exercer esse direito. Se o produto estiver em perfeitas condições de uso, ou seja, sem nenhum defeito, a loja não precisa fazer a troca. Isso é o que diz o Código de Defesa do Consumidor. Mas calma, existem algumas situações em que a troca é obrigatória. Como funciona então essa troca de produtos sem defeitos? Mesmo as lojas não tendo essa obrigação, a maioria dos estabelecimentos oferece esse serviço ao consumidor com o objetivo de manter uma boa relação com o seu cliente, fidelizar o seu cliente e mais, poder conquistar um novo cliente. Porque a partir do momento que você vai até o estabelecimento, você pode gostar da loja, adquirir outros produtos e virar também um outro consumidor. A loja também pode estabelecer prazos para troca de produtos sem defeitos. Então é importante que o consumidor esteja sempre informado. Questione, pergunte, posso fazer a troca desse produto? Quando você for presentear alguém, posso fazer a troca? Quais dias? Qual o prazo? Então sempre questione, esteja sempre informado, porque se passar o prazo, né, um produto que está em promoção e não tem troca, é importante que você esteja atento, porque você pode ter a opção de adquirir ou não o produto. E como funciona então se o produto tiver defeito? Bom, se o produto tiver um defeito, o fornecedor tem até 30 dias para solucionar. Ou seja, ele não precisa imediatamente trocar o produto para você. Entretanto, o consumidor tem que se atentar aos prazos para reclamar dos defeitos para a empresa. Alguns produtos que são não duráveis, como alimentos, flores, maquiagem, o prazo é de 30 dias. E para produtos duráveis, como veículo, celular, então o prazo aumenta para 90 dias. Se o produto atrasar ou se o fornecedor não conseguir realizar a assistência técnica dentro desse prazo de 30 dias, então você tem 3 opções. Exigir, né, a solução do cumprimento forçado de entrega, desistir da compra e então a restituição integral do valor, ou adquirir um produto similar. E se houver cancelamento do produto por falta de estoque? Comprei um produto e aí, na hora de receber, vem a informação de que a mercadoria não possui mais, o estoque acabou. Então, é uma prática considerada abusiva. Uma vez que o fornecedor efetuou a venda, é responsabilidade dele entregar para você, consumidor, o produto que você comprou. E diz o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor que você pode exigir o cumprimento do vendedor. Pode solicitar a entrega do produto, mesmo que venha num prazo diferente, um pouco mais extenso, aceitar um produto equivalente ou pedir a devolução do valor pago. Lembrando que essa decisão é sempre do consumidor. Em relação a essa questão das grandes ofertas que têm acontecido, também tomar cuidado com os fretes, porque um período de grandes promoções é fundamental que esteja ciente de que pode haver frete ou não, e às vezes aquele grande desconto está embutido no frete. Então fique esperto. E o que fazer então se tiver problemas e nada conseguir resolver? A primeira coisa que recomendamos é que você, consumidor, procure o PROCON da sua cidade e faça a sua reclamação. Da mesma forma, utilize-se da plataforma consumidor.gov e lá faça a sua reclamação. Também em sites de reclamações, vocês podem entrar e fazer a sua reclamação. E se nada disso resolver, o que eu faço? Bom, procure então um advogado de sua confiança e faça a sua queixa. Sendo necessário, ingresse com uma ação judicial para exercer os seus direitos. O meu nome é Larissa Nishimura, sou advogada e membro da Comissão do Direito do Consumidor.
Em defesa do consumidor, relações jurídicas que envolvem consumidores e fornecedores. Essa coluna é uma contribuição da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB Londrina. Literatura viva, palavras para sentir e se conectar.
Literatura Viva de hoje tem a honra de receber Eduardo Bacarin, escritor londrinense, já com mais de 15 livros publicados, e que agora é candidato à Academia Brasileira de Letras. Eduardo Bacarin também é um acadêmico aqui da Academia Londrinense de Ciências e Letras. A Academia Brasileira de Letras, ela foi fundada em 1897, tendo vários intelectuais ali presentes no ato de sua fundação, e que teve como primeiro presidente patrono Machado de Assis. É uma academia inspirada nos moldes da academia, das academias francesas, e que ela tem uma importância e impacto cultural enorme. Para falar sobre um pouco esse movimento academicista no Brasil, a gente tem o Bacarin, e começo perguntando para o Bacarin como é que está essa questão da candidatura para a Academia Brasileira de Letras, como é que foi essa inspiração, o que te levou a se candidatar? Seja bem-vindo à Literatura Viva, Bacarin.
Obrigado, Fred. Um prazer estar de novo com você aqui no Literatura Viva. Pois é, na realidade foi a curiosidade. Eu costumo dizer que toda pessoa que publica um livro, de cada 10 escritores que publicam um livro, oito um dia sonham com a Academia Brasileira de Letras. É o mais alto patamar que um autor pode chegar, e desses oito, cinco pode até não admitir, mas sonha um dia. Eu era um desses oito, sempre fui um desses oito. Mas sempre achei a academia uma coisa muito distante de mim. Aí um dia, quando eu soube da morte do Antônio Cícero, eu comentei com a Josi, minha esposa, falei assim: olha, eu vou tentar me inscrever só por curiosidade para conhecer o processo. Na realidade, para conhecer como seria o processo de por dentro mesmo, né? A gente sabe como é que é por fora, como é que era por dentro essa coisa. Mas não vou falar para ninguém, vou ficar quieto, e aí depois a gente vê o que acontece. E foi um pacto que nós dois fizemos, e aí eu fui atrás disso, né? Então foi por a curiosidade. E aí o que que eu fiz? Eu fui atrás para saber como é que funcionava essa eleição. E aí a primeira coisa que eu descubro é que a academia, como toda academia, infelizmente, é extremamente fechada, é um lugar de difícil acesso, que você tem que capinar muito para conseguir alguma coisa. E eu não conseguia informação. Eu sabia que existia um limite de candidatos, que era 15 candidatos a cada vaga, dado o número de eleitores, 39, né? E que você deveria apresentar o seu currículo, uma carta para o presidente e um portfólio das suas atividades que comprovasse, e principalmente que sua obra tivesse valor cultural. Você teria que provar que a sua obra, o conjunto da sua obra, tinha um valor cultural. Ok, eu preparei esse material, mas para onde que eu vou mandar isso? Ninguém, você não consegue descobrir para onde mandar isso, né? Aí eu mandei uma mensagem para o Merval Pereira, que é o presidente da academia, e mandei no Fale Conosco, da própria academia. Em 3 dias o silêncio foi total, mas o prazo era de uma semana para as inscrições. E aí, no dia 5 de novembro, o Merval me responde e a própria academia me responde. E o prazo era até dia 7 de novembro. E aí eu me inscrevi, e no dia 8, a primeira coisa que eu tenho, que eu descubro, é que que o meu
Candidatura
nome
foi
foi
aceita.
aprovado, e a minha candidatura foi oficializada ali. Então, isso foi tudo uma grande surpresa, tudo. Isso foi no, na sexta de manhã, dia 8. No sábado à tarde, uma amiga minha do Rio manda para mim uma mensagem assim: vou ter um amigo imortal? Eu falei: opa, peraí, do que você está falando? Aí ela falou assim: ó, você não viu o Globo de hoje? Eu falei: Globo? O que que tem no Globo? Aí ela mandou o link do Globo para mim, aí eu falei: nossa, já estava meu nome lá. Aí fui ver mais uma coisa, já tinha saído na Folha de São Paulo também. Aí fui ver mais uma coisa, já tinha saído no Terra, já tinha saído no UOL. Agora acabou, agora o sigilo acabou, as pessoas estão sabendo. E aí a coisa, de lá para cá, do dia 9 de novembro até agora, está sendo uma surpresa. Assim, eu estou assustado com a repercussão e com o tamanho da academia, porque é uma coisa absurda o tipo de, não só de apoio, mas como isso é muito grande, né? Então eu tô assim sendo positivamente surpreendido, né? Sei da limitação, sei da fragilidade da minha candidatura. Eu sei que é muito pouco provável, né? Eu comentei isso pessoalmente com você: é muito pouco provável que eu seja eleito, né? Só um milagre mesmo, eu não sou o favorito, mas estamos aí, estamos na disputa, e eu tô sendo muito bem surpreendido com isso.
E são quantos candidatos, Bacarim?
15, do sul do Brasil, só eu sou o segundo do Paraná a disputar, né? Porque só quem, aliás, o terceiro, né? Só quem disputou até hoje foi o Domingos Peregrino de Júnior, duas vezes, aliás, na segunda vez ele retirou a candidatura dele. O Dalto também tentou a academia, mas acabou não levando a sério também, acabou ficando em segundo lugar naquela ocasião, e depois nunca mais o Dalto quis saber disso. Então, eu sou o terceiro paranaense e o segundo londrinense a disputar isso, né? A estar nesse páreo, o que para mim já é muita coisa.
Uma coisa bem seleta. Agora, a academia, ela é uma grande representante da cultura brasileira atualmente, né? Eu acho que ela tem essa importância do valor simbólico, cultural, que ela representa enquanto a cultura nacional. Como é que você vê esse papel da academia em se candidatando? Você colocou, suas chances são pequenas, mas existem chances. Caso você se vendo acadêmico, como é que você vê esse seu papel, esse seu trabalho na academia?
Então, o Fred, uma das grandes críticas que a academia recebeu foi da omissão que ela estava tendo, tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista político. E nós sabemos que a literatura é uma arte altamente política e politizada. Só que a Academia Brasileira de Letras está dando ares de uma renovação extremamente positiva. Se a gente pegar os últimos acadêmicos que foram eleitos, nós temos assim uns bons ares. Nós estamos falando de Krenak, nós estamos falando de Lilia Schwartz, nós estamos falando de Fernanda Montenegro, nós estamos falando de Gilberto Gil, para ficar nos quatro os últimos, né? Então, é uma bela arejada do ponto de vista político, né? Porque uma das grandes críticas foi que a academia ficou totalmente omissa nos quatro anos do bolsonarismo no Brasil. Com esses nomes agora, a academia não ficaria tão omissa assim, né? Então, eu vejo que a academia está dando uma renovada, assim como a própria Academia de Letras de Londrina, que também foi, era um grande, uma grande reunião de caciques, e hoje a gente tem várias pessoas muito mais arejadas participando. Nós estamos falando aí de Maria Angélica, nós estamos falando de Wilson Moreira, nós estamos falando de Célia Muzilli, de gente que está com a cabeça muito boa e dando... Marco Fabiani, o Charles Seudals, da UEL, que estão dando um novo ar para a academia, né? Para a Academia de Letras de Londrina. Então, eu acho que a academia tem esse papel político, literário e linguístico, porque, inclusive, a reforma ortográfica passou primeiro pela Academia de Letras, né? Ela está retomando esse papel. Eu vejo que ela está retomando um pragmatismo que ela deveria ter.
E a eleição ficou para que dia, Bacarim?
A eleição no dia 11, a última sessão do ano da academia. 11 de dezembro, à tarde, os 39 votam, a eleição ela é híbrida, até porque o Paulo Coelho, por exemplo, está lá na Suíça, né? Então eles votam, os nomes são colocados, a eleição é fechada, ninguém acompanha essa eleição, os nomes são colocados numa urna, conforme são declarados ou preenchidos por questão presencial, e essa urna é queimada, esses papéis são queimados depois da contagem dos votos, né? Então, como uma eleição papal, mais ou menos, né? Só se sabe depois disso e é uma eleição sem acesso, os participantes, ninguém tem acesso, só os 39 que tem, né? Os votantes, né? Então é isso.
Então tá certo, Bacarim.
Seria dia 11, né?
A gente fica aguardando aqui a sua eleição na torcida, né? Por um londrinense representante na Academia Brasileira de Letras. E fazendo votos aí também de que seu trabalho e o trabalho de todos os colegas da Academia Londrinense de Ciências e Letras alcance mesmo essa ação política, cultural, científica e artística que toda cidade merece. Perfeito?
Eu que agradeço, Fred. Agradeço muito a sua oportunidade, né, de falar com o pessoal daí da UEL, do Literatura Viva. E olha, eu já vou deixar aqui um convite em aberto para você começar a pensar a possibilidade de você se tornar um acadêmico da Academia de Letras de Londrina na primeira oportunidade. Já fica feito o convite publicamente, tá bom?
Convite gravado e em rádio. Esse foi Eduardo Bacarim e eu sou Frederico Garcia Fernandes. Estamos aqui para lembrar que a sua vida é a grande obra literária.
Literatura Viva. Palavras para sentir e se conectar. Programação Cultural. Revista do Meio-Dia.
estreia nesta quinta-feira, dia 28, o espetáculo de balé clássico A Bela Adormecida, que a Escola Municipal de Dança apresentará no Ouro Verde. Serão 4 apresentações até o dia 1º de dezembro, sempre às 8 horas da noite, com exceção de uma matinê com a versão reduzida no domingo, dia 1º, às 4 horas da tarde. Dividido em 3 atos e inspirado no clássico infantil A Bela Adormecida, traz como protagonista a princesa Aurora, que no dia de seu batizado recebe uma maldição da fada má que não tinha sido convidada para a festa. Ao completar 16 anos, Aurora seria picada por uma agulha e cairia em profundo sono eterno. A promessa se cumpre e, após adormecer por 100 anos, a princesa é finalmente despertada. A produção conta com figurinos inéditos e cenários luxuosos. O espetáculo tem direção geral de Luciana Lupe, coordenadora da Escola Municipal de Dança de Londrina, e direção artística de Marciano Boletti. A Funcart e a Escola Municipal de Dança contam com patrocínio da Prefeitura Municipal de Londrina por meio da Secretaria Municipal de Cultura. O apoio institucional é da Casa de Cultura da UEL. Luciana Lupe, diretora-geral do espetáculo, conta sobre a montagem e a composição da apresentação.
A montagem, né, desse ano da Escola Municipal de Dança, a gente escolheu o clássico A Bela Adormecida. A estreia desse balé foi lá na Rússia, no Teatro Mariinsky, em 1890. E ele tem as músicas de Tchaikovsky. O libreto dele, né, e a coreografia é de Marius Petipar. A gente iniciou essa remontagem em finalzinho de julho e começo de agosto com os alunos. E a composição para essa apresentação são alunos, estudantes da Escola Municipal de Dança. E alguns alunos também estudam teatro na escola da Funcart, na Escola Municipal de Teatro. Alguns fazem a escola de teatro, outros fazem também, né, curso de musical. Então, a gente tem essa composição. E temos também um profissional, que é o Matheus Nemoto, bailarino do Balé de Londrina. Agora, a gente está numa fase bem, né, de efervescência, porque está chegando perto. Tem muita ansiedade, né? As crianças ficam bem ansiosas, ficam, né? Tá todo mundo feliz, mas tem aquele friozinho na barriga, né? Que acontece toda estreia. E não só as crianças, né? As mães também, todo mundo acaba envolvido, né? Nesse clima, os professores também, né? Tem aquela certa apreensão, assim, de estreia. Mas é um clima bem gostoso, sabe? É uma fase bem gostosa da escola, né? Que é para isso que a gente trabalha o ano inteiro, né? Para ter essa apresentação, né? Para a gente ter essa parte artística, né? Também.
Marciano Boletti, diretor artístico do espetáculo, explica os motivos por trás da escolha da remontagem do clássico Bela Adormecida.
Nós decidimos remontar o balé Bela Adormecida por ser um balé muito conhecido do público, que desde a sua estreia faz um enorme sucesso e que todo o público de todas as idades adora. Também por se tratar de uma história muito conhecida, não só do imaginário infantil, mas também para nós adultos, por nos levar de volta à nossa infância, aos contos de fada. Também é um balé que nos possibilita abranger a escola toda, por ter muitos personagens, dá possibilidade de muitos solos, de padedês, lindos conjuntos, dando assim a oportunidade de muitos alunos mostrarem seu talento. Também a música de Tchaikovsky, com certeza, é uma obra-prima da música clássica. Então vale a pena conferir o nosso espetáculo, A Bela Adormecida, com a Escola Municipal de Dança.
Lembrando que as apresentações acontecem do dia 28 de novembro até o dia 1º de dezembro. Os ingressos custam R$ 40,00 e R$ 20,00 a meia entrada, e podem ser adquiridos pelo site do Simpla ou presencialmente na Funcart, que fica na rua Souza Naves, 2380. A temporada inclui ainda a montagem de dança contemporânea, O Que Nos Move, uma homenagem aos 90 anos de Londrina, a ser apresentada no dia 30 de novembro, sábado, às 16 horas. Ambos têm autoclassificação livre. Natália Ribeiro, para a Revista do Meio Dia.
Clube do Choro de Londrina realiza a rifa solidária. A arrecadação vai custear despesas adicionais do projeto Oficina de Choro oferecida pelo grupo. O sorteio conta ao todo com 9 prêmios, que vão desde convites de jantar à obra de arte. As rifas custam R$20 cada e podem ser adquiridas através do número de WhatsApp 43 98868-6858. Repetindo, 43 98868-6858. O projeto Oficina de Choro acontece no Colégio José de Anchieta desde março e oferece aulas gratuitas de acordeon, bandolim e cavaquinho, além de flauta, instrumentos de metais e violão 6 e 7 cordas. Ao todo, o projeto já atendeu mais de 500 alunos. Para mais informações, acesse o Instagram do grupo, @clube.choro.londrina. A Escola Municipal de Teatro estreia dia 3 de dezembro o espetáculo O Ilustre Visitante. A apresentação é uma adaptação da peça O Inspetor Geral, do escritor, romancista e dramaturgo russo do século XIX, Nikolai Gogol, e envolve um elenco de 22 pessoas. Uma das diretoras do espetáculo, Carol Ribeiro, dá mais detalhes.
O espetáculo O Ilustre Visitante é resultado de um processo de criação coletiva. É uma direção que eu divido com José Silva e é a montagem de formatura da turma regular da Escola Municipal de Teatro de Londrina. Nós estaremos em temporada do dia 3 ao dia 8 de dezembro, sempre às 20 horas na Funcarte, ali na Avenida Souza Naves, 2380, às margens do Lago Igapó.
De forma resumida, a peça O Inspetor Geral se passa na cidade fictícia de Prevaricolândia. O prefeito corrupto do município e sua equipe entram em pânico quando um misterioso fiscal do estado chega para fiscalizar a administração do local, causando um grande alvoroço na cidade. A obra foi escolhida por fazer alusão à nossa realidade.
O trabalho é inspirado na peça O Inspetor Geral, do Gogol. E a escolha do texto, uma sugestão do Silvio Ribeiro, foi a possibilidade de atualização da obra, o quanto ela ainda pode estar em nosso contexto, e também pela própria escolha da turma em trabalhar com um texto de comédia. Então, foram esses os motivos pelo qual a gente buscou um processo de criação coletiva a partir desta dramaturgia.
Reforçando que o espetáculo acontece na Fundação Artística de Londrina, a Funcarte, entre os dias 3 e 8 de dezembro, às 8 da noite. Os ingressos custam R$40 a inteira e R$20 para compras antecipadas e meia entrada. Os interessados podem adquiri-los através da plataforma Simpla, www.simpla.com.br. Basta entrar no site e filtrar pela cidade de Londrina. É na próxima sexta, dia 3 de dezembro, espetáculo O Ilustre Visitante, uma realização da Escola Municipal de Teatro. Leonardo de Jesus para a Revista do Meio-Dia.
Por hoje, ficamos por aqui. A Revista do Meio-Dia tem produção de Eliette Vanzo, Patrícia Zanin e Valéria Gianni. Estagiários Henrique Martins, Leonardo de Jesus e Natália Ribeiro. Nas mídias sociais, Heloísa Gonçalves e Raquel Cacitas. Diretor de estúdio, Ricardo Lima. Diretor-geral, Edir Pedro. Para você, uma ótima tarde e até amanhã.